Senhoras e senhores deputados, Dr. Fernando Vieira, Dr. Inês Rebalo, muito obrigada pelo, sei que me solicitaram esta audição. É com muito gosto que reunimos para vos ouvir e para saber a opinião da Comissão para Acompanhamento da Execução do Regime de Internamento Compulsivo sobre a proposta de lei de saúde mental, que, como sabem, está numa fase de especialidade do processo legislativo. Estamos ainda na fase das audições e recebemos todos os contributos que queiram enviar. Sabemos que já enviaram, muito obrigada também por isso. Mas esta audição é muito bem-vinda, que nos dá a possibilidade de podermos, de forma expressa e com proximidade, saber da vossa opinião e também colocarmos alguns pedidos de esclarecimento sobre dúvidas que também nos possam ocorrer. Portanto, sem mais demoras, penso que receberam a grelha de tempos. Dispõem de 10 minutos para uma intervenção inicial e depois eu darei a palavra aos grupos parlamentares. Como sabe, neste horário é difícil ter muitos deputados, mas de facto já temos três grupos parlamentares e, portanto, vamos começar. Depois penso que outros senhores deputados se juntarão a nós. Faz favor, Dr. Fernando Vieira, faz favor.
Obrigado, Doutora. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade da audição da Comissão de Acompanhamento, no sentido de tentar transmitir aqui o que foi a nossa experiência ao longo destes três últimos anos, no contacto direto com o internamento compulsivo, com a figura do internamento compulsivo. Cumprimentar a Senhora Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Mental, os restantes senhores deputados, e agradecer naturalmente a oportunidade. Eu gostaria, desde o início, fazer uma espécie de declaração de interesses, que eu penso que será obviamente conhecido, mas de qualquer das maneiras eu integrei também o grupo de trabalho que fez o draft inicial do projeto, da proposta de lei, sendo certo que, obviamente, tal não me impede de transmitir aqui as impressões da Comissão, de um outro grupo de trabalho que eu tenho a honra e o prazer de presidir. E começaria, basicamente, por dizer qual foi a metodologia que nós, enquanto Comissão de Acompanhamento, seguimos, no sentido de transmitir aos senhores deputados, efetivamente, aquilo que a Comissão em si pensava sobre o assunto, até porque estes temas, obviamente, são polémicos e haverá sempre algumas ideias mais individualizadas, mas, obviamente, o que eu trarei aqui será o que foi consensualizado na Comissão. A metodologia que nós seguimos foi, inicialmente pedimos a todos os elementos da Comissão que, se tivessem alguma sugestão a aparecer, dessem umas 5, 6 sugestões no máximo, pusessem o articulado que estava na lei, o novo articulado proposto e depois uma fundamentação que pedimos umas 8, 10 linhas no máximo. É claro que a Comissão é constituída por juristas, é constituída por psiquiatras, por psicólogos, enfim, por autoridade de saúde, por membros da sociedade civil, nomeadamente da Familiarmente, que eu sei que os senhores deputados já ouviram, e, portanto, pessoas que gostam de falar muito, de maneira que houve alguma dificuldade em trazermos uma fundamentação sucinta, mas que obviamente tentámos. Posteriormente, ao recebermos esses contributos individuais, eu e a senhora doutora Inês Rebalo, que é a senhora procuradora da nossa comissão, selecionámos as impressões e sugestões que seriam, que eram consensualizadas e obviamente foram discutidas. E é isso justamente que vamos trazer hoje aqui, basicamente, que são as, portanto, as sugestões que foram feitas pela Comissão e que foram consensualizadas. Naturalmente, não esquecemos que houve vários contributos individuais, várias sugestões dos membros da Comissão, que nós juntámos num segundo documento, naturalmente, para que não haja qualquer dúvida que estamos a usar os contributos da Comissão. E começaria por apresentar então as 5, 6 questões que se nos puseram mais sobre a saúde mental, mais relevantes. E começávamos pelo artigo 15, número 1, basicamente a questão que eu penso que terá sido trazida aqui já múltiplas vezes, a questão da doença mental. E uma das propostas era efetivamente colocar doença mental grave. Isto porquê? É claro que todos nós entendemos que a lei é para ser lida por juristas, mas era importante, e também sabemos que o grave, eu pessoalmente quando olho para a lei, eu não vejo doença mental, eu vejo doença mental grave, grave. Isto por força do artigo 15, número 2, onde está mencionada a gravidade da doença e a gravidade do perigo, sendo certo que, suscitando-se tantas dúvidas, era importante que ficasse claro, que dilucidasse todas, que se afastasse qualquer dúvida, desde logo do cidadão que vai à urgência, que vai à consulta, do cidadão que padece de problemas de saúde mental, que não são todas as doenças mentais que são elegíveis para tratamento involuntário. É evidente que isso estava na lei, mas era importante que ficasse claro e mais densificado, até porque numa tentativa de interpretação da lei se recorre ao articulado anterior e à atual lei de saúde mental tem anomalia psíquica grave e poderia ser entendido que a gravidade desaparecia. Depois, desde logo, se levantou-nos problemas com a definição de doença, a definição de doença mental. Por um lado, também compreendemos que, do ponto de vista da técnica legislativa, é importante, não poderíamos pôr 2 ou 3 páginas ou 4 páginas de definição e não poderíamos fugir às definições das classificações internacionais, mas, enfim, seria útil que houvesse uma definição mais apelando para a funcionalidade, que obviamente não poderia ser feita no sentido de poder fugir àquilo que internacionalmente as classificações diziam. E, portanto, nesse sentido, chegou a ser debatido, não totalmente consensualizado, que poderia-se mesmo não pôr a definição, uma vez que doença mental competirá em termos dos clínicos avaliarem. A segunda questão que trazíamos aqui tinha que ver com o local de realização da denominada avaliação clínico-psiquiátrica. Nos termos do artigo 20, número 2, lê-se que é no serviço, que são realizadas no serviço ou no domicílio do requerido. A sugestão que foi consensual na comissão era tentar acrescentar, propor acrescentar o quando possível no domicílio, ou seja, no serviço ou quando possível no domicílio, ou sempre que possível no domicílio, isto porque é evidente que há dificuldades de recursos, terá que haver uma nova reorganização e nem sempre podem não existir ainda em pleno as equipas comunitárias e nesse sentido importaria salvaguardar que as avaliações clínico-psiquiátricas fossem feitas. A terceira situação tem que ver com o exercício dos direitos no acesso à informação de saúde, nomeadamente no artigo 9, onde a dificuldade que se nos punha aqui era em relação, não em relação ao cargo de acompanhante, não em relação ao procurador de cuidados de saúde, não ao mandatário, não à pessoa, ao representante legal, mas sobretudo em relação à pessoa de confiança, o acesso a material de saúde, o acesso a esses elementos, sendo informação sensível, achamos que deveria haver lugar a uma prévia autorização ou uma prévia confirmação judicial. Em quarto lugar, tem que ver com algo que nos é querido à própria Comissão de Acompanhamento, no artigo 40, número 1, é referido uma composição da Comissão de Acompanhamento. Entendemos que provavelmente poderia ter sido por lapso, mas a Autoridade de Saúde que estava representada na anterior lei, na Lei 3698, não surgia aqui no articulado e achamos que seria importante a Autoridade de Saúde, tal como em termos do peso dos juristas na comissão em relação aos psiquiatras, tratando-se de um assunto aumento das liberdades, das garantias, achamos que seria mais equilibrado ter três juristas e não apenas dois juristas, sendo que seria importante que os aplicadores da lei, nomeadamente os senhores magistrados do Ministério Público, um senhor magistrado judicial, que destes três juristas, pelo menos um fosse magistrado judicial e um magistrado do Ministério Público. Por último, tínhamos em relação ao tratamento involuntário em ambulatório, no artigo 15, número 3, onde se lê que teria lugar em ambulatório pelas equipas comunitárias de saúde mental, aqui interessaria a salvaguarda de sempre que possível ter lugar em ambulatório, sempre que possível. Isto porquê? Porque é evidente que poderá demorar algum tempo até estarem constituídas todas as equipas comunitárias que está previsto, até em termos do Decreto-Lei 113 de 2021, colocar em pleno e total funcionamento. A última questão, penso que ainda tenho um minuto, a última questão que se nos punha tinha que ver com a cessação do tratamento involuntário, nomeadamente em relação ao artigo 25, onde se lê que a alta é imediatamente comunicada ao Tribunal. Nós achamos que pode ser uma mera questão de semântica, mas se calhar seria preferível no artigo 25, número 3, em vez de colocar alta imediatamente comunicada ao Tribunal, colocarmos a cessação de tratamento involuntário. E isto porque, na prática, poderão surgir algumas dúvidas meramente semânticas em relação ao que é que o termo alta significa para juristas e o termo alta significa para médicos. Portanto, digamos que é uma questão inocente nesse sentido, mas que assim levantar-se-ia, dissipar-se-ia todas as dúvidas. Em relação às restantes considerações, eu não iria entrar em consideração, pediria depois, obviamente, nas questões que houvesse, tentaria dividir o meu tempo com a senhora Procuradora, sendo que, existindo aspectos eminentemente jurídicos, eu não me sentiria tão confortável e, portanto, obviamente estamos para qualquer resposta que
muito
possamos
obrigada,
contribuir.
Muito obrigada. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Moreira. Sr. Doutor, eu esqueci-me de dizer-lhe que esta reunião é gravada em áudio e em vídeo. Obrigada.
Muito obrigada, senhora Coordenadora. Queria agradecer muito em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa presença e desde logo o contributo escrito, porque depois permite-nos com mais calma avaliar as propostas que dão numa lei que nos parece fundamental para 20 anos depois assegurar um maior respeito pela dignidade das pessoas que aqui estão em causa, pelos seus direitos fundamentais, para combater o estigma, para rever aspectos que são de revisão obrigatória até por imposição internacional e consagrar direitos que não estiveram consagrados até agora, que aliás referiram, como as diretivas antecipadas de vontade, ou o procurador e a própria autonomia da pessoa no seu tratamento. Eu, de qualquer maneira, gostava de perguntar qual é a vossa posição, por dúvidas que surgiram anteriormente, a questão da doença mental, ser o termo certo, já foi aqui muitas vezes discutido, sobre a questão da estimulação magnética, se, em não havendo consentimento, deve continuar a poder ser uma opção. E, por outro lado, relativamente a esta questão, porque as outras questões, como digo, são de bastante pormenor e nós teremos tempo aqui para analisar. Quando diz que não ficam satisfeitos com o termo alta, no artigo 25 diz-se, no número 2, que a cessação ocorre por alta, dada pelo diretor clínico do Serviço de Saúde Mental, fundamentada em relatório de avaliação clínico-psiquiátrica do serviço ou por decisão judicial. Portanto, o número 2 explica o que é a alta e depois o número 3 diz a alta é imediatamente comunicada ao tribunal competente. Portanto, este é o tipo de alterações que são sugeridas de pormenor que eu tenho dificuldade em acompanhar porque parece-me que a lei é clara, mas eu gostava de ouvir a opinião relativamente à questão da, que isso parece-me muito, muito importante, à questão da estimulação magnética, não havendo consentimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar em primeiro lugar aqui a Comissão, agradecer em representação do Grupo Parlamentar do PSD a vossa disponibilidade e o vosso contributo para estarem aqui presentes. A começar por dizer que uma das matérias mais importantes desta proposta de lei de saúde mental é agora a que se designa por tratamento involuntário em vez da anterior designação, internamento compulsivo. Há uma questão de questões que são da maior importância e que, no nosso entender, não se encontram suficientemente respondidas e que são, a nosso ver, fundamentais para consagrar as alterações que são agora introduzidas nesta nova lei. Nós deixamos de estranhar, em primeiro lugar, a omissão, a avaliação concreta na parte do internamento compulsivo, que é, a nosso ver, preocupante e que legitima a imprescindibilidade da vossa audição e da vossa presença aqui na Assembleia da República. Não há qualquer referência a essa avaliação e de como foi cumprida a lei anterior, a lei 3698, na exposição de motivos da atual proposta de lei de saúde mental em análise. E por isso têm sido inúmeras as críticas e as perguntas que têm sido colocadas pelo setor sobre este aspecto. E, portanto, nós consideramos que, em primeiro lugar, é fundamental saber qual a avaliação que foi feita pela Comissão ao longo das últimas décadas sobre a aplicação da lei que, entretanto, ainda está em vigor. Saber, por exemplo, qual é a percentagem de internamentos compulsivos, comparando com a hospitalização voluntária nas diferentes regiões do país, qual é a duração média da hospitalização nesse regime, que aplicação foi feita em termos percentuais da passagem a tratamento compulsivo ambulatório, quais as carências de meios e de recursos de profissionais para garantir as melhores práticas na assistência médica, psiquiátrica e psicológica aos doentes, qual também a vossa opinião dos utentes, os portadores de anomalia psíquica, qual a opinião dos familiares sobre a aplicação da lei, o que consideram sobre a condução dos doentes por mandato do Ministério Público ou do Delegado de Saúde para o internamento de urgência, e também, já agora, sobre a condução do internado pela polícia com acompanhamento, sempre possível, dos serviços de urgência psiquiátrica. E também a que uso prático respondeu ao modelo mais judicial do internamento não urgente da secção 3ª da Lei 3698. Também não poderíamos deixar de vos perguntar sobre as condições de espaço das vagas em que decorre a hospitalização, o internamento nos serviços de saúde mental. Outra questão bastante relevante que pretendemos que seja esclarecida é a eventual situação da inconstitucionalidade, que também já tem vindo a ser apontada para alguns, ou tentar integrar-se um internamento compulsivo, dada a gravidade que implica, no regime geral de tratamento involuntário do doente mental, como faz agora a lei, abrindo-se a proposta para que se questione a capacidade do doente para recusar os tratamentos. Gostaríamos de saber qual é a vossa opinião sobre esta matéria, porque, como sabemos, a nossa Constituição só admite a restrição do direito à liberdade em caso de internamento do portador de anomalia psíquica em estabelecimento terapêutico adequado, decretado ou confirmado por autoridade judicial. Por fim, também só para terminar, Sra. Deputada Coordenadora, outra crítica que também tem sido apontada a esta nova lei é o facto de se pretender, por um lado, reduzir o período de internamento numa altura em que são conhecidas as faltas de respostas e os números crescem. Há cerca de 432 inimputáveis em Portugal, destes 203 estão internados em hospitais psiquiátricos e 229 em prisões. E, portanto, a nova lei de saúde mental prevê que o internamento dos inimputáveis deseja ter uma duração ilimitada, mas como será possível praticar e aplicar a lei, dada a falta de respostas? Outra questão que também não podemos deixar de referir são as condições miseráveis, para terminar, as condições miseráveis e degradantes, e até digo, pouco humanas, dos nossos estabelecimentos prisionais, e que não podem deixar de ser aqui referidos. Obrigada, e que também vão pôr em causa a aplicação desta nova proposta de lei. Obrigada.
Agora para o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Dr. Fernando Vieira, Dra. Inês Rubal, bem-vindos a esta comissão. Muito obrigado pelos contributos que nos enviaram, nomeadamente no primeiro anexo que enviaram e que explicaram agora na primeira intervenção. E nesta segunda intervenção gostava que se tentassem debruçar um pouco sobre as propostas de alteração que vêm explanadas neste segundo documento. Nomeadamente no exercício de direitos, porque propõe que, em vez de termos escrito o maior não acompanhado sem capacidade, escrevamos o adulto sem capacidade de facto para consentir e a quem não tenha tenham sido aplicadas medidas de acompanhamento. Portanto, gostava de que nos pudesse esmiuçar melhor o porquê desta alteração. Depois também, sobre a gestão patrimonial, sabemos que a gestão patrimonial muitas vezes é um assunto delicado e que tem que ser atentamente visto, porque sabemos que muitas vezes existem implicações pecuniárias e podem levantar-se interesses financeiros acima do melhor interesse do doente e do tratamento do doente e que, portanto, como estamos em casos de tratamento involuntário, essa questão é uma questão que devemos ver com muito, muito cuidado e, portanto, gostava que nos debruçasse também sobre esse assunto. Relativamente à aceitação do tratamento, penso que também está aqui alguns pedidos de alteração, mas relativamente à revisão da decisão no artigo 26º, gostava que nos explicasse também porque estas, onde se baseiam para podermos ter estas alterações. E depois gostava também, finalmente, que nos pudessem dar uma perspectiva de como é que, de facto, esta lei se vai implementar no terreno. Se, de facto, poderemos estar perante, uma vez mais, uma lei que podemos todos tentar fazer, uma lei melhor possível e redigi-la da melhor forma possível, mas se não cairemos novamente na utopia de estarmos a redigir leis muito bem redigidas e altamente pensadas do ponto de vista teórico, mas depois na prática têm pouca repercussão com aquilo que se passa no terreno e acabam por não trazer uma verdadeira saúde mental aos portugueses. Isso era em todo o que ninguém quereria e, portanto, gostava que fizesse uma pequena reflexão para sabermos como é que, de facto, podemos, na prática, poder aplicar as melhorias que queremos aqui legislar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Fernando Vieira e a Dra. Inês Rubal, a quem agradeço também a presença aqui nesta comissão e agradeço principalmente os contributos que já nos enviaram, que de facto esta forma de envio de contributos é bastante útil e facilita-nos imenso o trabalho. Eu gostava concretamente de perguntar, e entrando aqui relativamente ao vosso primeiro documento que explicaram aqui, porque muitas das questões que estavam aqui já eram questões que nós também tínhamos e que já temos discutido aqui várias vezes em audição, nomeadamente, e vou começar aqui pela definição de facto da doença mental, que nós consideramos desde o início que de facto um conceito apenas de doença mental nos parece um bocadinho vago, não é? Portanto, e transportá-lo para uma doença mental grave parece-me, obviamente, fazer mais sentido, até porque estamos a falar de uma lei que impacta os direitos, liberdades e garantias, portanto não pode ser o mesmo tipo de doença que tem os mesmos tipos de resposta. E eu aqui gostava de vos perguntar, não tenho feito esta pergunta noutras audições, mas se poderíamos ter aqui algum tipo também adicional de critérios que pudessem diferenciar, além de alterarmos o conceito de doença mental grave, se poderíamos ter aqui algum tipo de critérios para clarificar o que é que podia ser esta doença mental grave. Depois, gostava de vos perguntar aqui no vosso ponto 2.2, quando fazem a alteração quando acrescentam que o acompanhamento das forças de segurança, porque falou aqui há bocado a questão do quando possível no domicílio, mas depois acrescentaram aqui também o acompanhamento das forças de segurança. E o que é que nos parece? Eu percebo, não é? Mas obviamente isto parece uma formulação um bocadinho violenta, portanto, mais uma vez, se pudéssemos ter aqui algum tipo de critérios ou outro tipo de formulação e compreendendo perfeitamente porque é que ela está aqui, se podíamos clarificar isto também um bocadinho melhor para não parecer tão, tão violento. Depois, relativamente à pessoa de confiança, nós também temos muitas dúvidas, porque já existem várias figuras. Portanto, aqui a minha pergunta, vocês sugerem aqui uma questão, já não sei como é que escreviam, pronto, quando nos casos em que a pessoa de confiança não assuma os outros cargos. Eu pergunto se não podíamos eliminar, por isso, simplesmente, a pessoa de confiança e manter as figuras que já tínhamos como procurador de cuidados de saúde, por exemplo. Pronto, gostava de vos ouvir sobre isso. Depois, por fim, aqui relativamente à equipa que tinham falado, é mais, se calhar, mais uma forma de curiosidade. É que quando a formulação inicial clarificava aqui a questão tenho que ter a abrir várias coisas, quando acrescentam, que não é preciso indicar quais são os cargos dos outros profissionais de saúde que acompanham, que fazem parte da equipa. Quando alteram, vocês sugerem a inclusão dos três juristas, entre eles um magistrado judicial e um magistrado do Ministério Público. Portanto, eu pergunto, porquê é que então não definimos também a formação profissional das outras pessoas que fazem parte da equipa, se não era mais claro em termos de lei? É esta a minha pergunta. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Srs. Deputados, quero cumprimentar a Comissão, nomeadamente o Dr. Fernando Vieira e a Dra. Inês Rubal. De facto, esta proposta de lei que estamos... Estão a ouvir? Esta proposta de lei que estamos...
Talvez chegar o microfone um pouco...
Se calhar é melhor, não sei se... Mas ele está ligado...
Ele está
ligado, mas não sei...
Assim ouve-se melhor.
Pronto, eu vou tentar projetar também melhor a voz. Estamos perante uma proposta de lei que, na verdade, o que é dito é que não se trata de uma reforma da atual lei em vigor. Nós entendemos que as leis não devem ser alteradas por terem mais ou menos idade, mas sim por elas estarem ou não ajustadas à realidade, nomeadamente ao atual momento que a sociedade atravessa, tendo em consideração que esta lei é apelidada de Lei da Saúde Mental, o que, na verdade, deixa aqui até avaliações diferentes do que é o objeto desta lei. Esta lei, no fundo, vem regular o tratamento, até agora, considerado e caracterizado e definido como tratamento compulsivo. De facto, a designação da lei poderia até ser tratamento involuntário, lei do tratamento involuntário, outra designação que permitisse aquilo que ela aborda no essencial, que tem a ver com a privação da liberdade da pessoa não se tratar. E desde logo aquilo que temos a colocar é, tendo em consideração a atual lei em vigor, o que é que a lei em vigor, que lacunas é que tem, ou que dificuldades têm sido encontradas, que problemas é que precisam de ser resolvidos com a nova legislação, ou seja, o que é que não funciona na atual lei de 98 e que é preciso colocar agora no terreno e corresponder. E de que forma, olhando para esta proposta de lei, é que ela vem corresponder precisamente a essas identificadas que é a anterior lei de 98. É evidente que é fácil perceber que a inovação, chamemos-lhe assim, que tem a ver com o internamento involuntário domiciliário, é de facto algo que vem acrescentar, que não existia. Mas a avaliação que faço, tendo em consideração as dificuldades de recursos que temos, é esta opção, não existindo condições na comunidade para implementar esta medida, vem ou não até aumentar o número de internamentos hospitalares. Um outro problema que nós identificamos é, se nos serviços de internamento hospitalares existem, com certeza, garantia, camas, vagas disponíveis, porque nós nunca sabemos a que momento vamos precisar de um internamento de facto compulsivo, até porque as questões de emergência psiquiátrica é uma questão que precisávamos também de abordar, mas que garantia é que nós, quando precisamos, temos de facto uma cama reservada para esse internamento. Depois, propriamente dita, uma das acusações que foi feita à anterior lei, que foi muito discutida, tem a ver com a excessiva judicialização dos procedimentos. E se identificam ou não que essa tem sido um dos problemas, ou melhor, também, de certa forma, o grau significativo de judicialização em termos de excesso de burocrático ou jurídicos, que de facto foi uma das dos problemas levantados na anterior lei, se isso é ultrapassado ou se de certa forma é agravado. Uma outra perspectiva que nós também nos preocupa é que esta lei não se centra tanto nas necessidades de cuidados de saúde mental da pessoa com doença mental, mas centra-se no aspecto da segurança. Ou seja, são assumidas medidas em função de uma segurança pré-delitual e não em função de uma deterioração do estado mental daquela pessoa. E isto é algo que nós nos preocupa, porque nós não podemos partir Aliás, também temos esta perspectiva, e para terminar, Sra. Deputada, entendemos que os direitos da pessoa com doença mental, com necessidades de cuidados de saúde mental, não podem nem devem ser diferentes das pessoas com outras doenças. E, portanto, e a questão que aqui se coloca é: porque é que não é centrado na pessoa e na sua doença, mas centrado no risco que ela representa para terceiros ou para o próprio, e nomeadamente numa situação de ameaça pré-delito?
Obrigada, Sr. Muito obrigado. Deputado. Passo agora a palavra ao Dr. Fernando Vieira e à doutora para responderem em bloco. Faz favor, disponham de 20 minutos. Faz favor.
Em primeiro lugar, queria agradecer todas as questões que foram colocadas, obviamente questões pertinentes, sendo que, naturalmente, haverá algumas delas que terei alguma dificuldade de responder enquanto membro da Comissão. Não quero entrar aqui em conflito epistemológico comigo mesmo, porque há algumas situações, e começava até já pelas primeiras, que naturalmente nós na Comissão não discutimos, por exemplo, em relação à questão da Sra. Isabel Moreira, da questão da estimulação magnética transcraniana. Foi um assunto que nomeadamente não falámos, mas de facto a estimulação magnética transcraniana, à semelhança da eletroconvulsivoterapia, é um tratamento físico por agentes físicos e, portanto, sendo um tratamento mais atualizado, obviamente equiparado a daí, acredito eu que tenha sido esse o racional que presidiu à colocação. De qualquer das maneiras, é um assunto que não foi propriamente discutido. Não foi discutido na Comissão, sendo que o termo alta efetivamente foi. Existe uma definição de alta, mas o entendimento do que é alta por juristas e o do que é alta para médicos às vezes é diferente. Surgiram algumas situações em que as pessoas, por exemplo, têm alta do internamento, mas continuam em tratamento involuntário, ou como se dizia, ambulatório compulsivo. Quando às vezes era lido alta do internamento, poderia ser entendido juridicamente que terminava a involuntariedade. E daí a questão de clarificar, mas obviamente que era... que é semântica, mas poderia eventualmente levantar, ultrapassar algumas dificuldades que porventura se pudessem criar. Em relação às questões colocadas pela doutora Sara Madruga, digamos que temos dados objetivos. Em relação ao exercício da atividade da Comissão, nos termos da lei, a Comissão tem que fazer e faz relatórios anuais à tutela, ao Sr. Ministro da Saúde e ao Sr. Ministro da Justiça, informando da continuidade do seu trabalho, do que é que tem vindo a fazer e, nomeadamente, das percentagens. Em termos informativos, posso-vos dizer aos Srs. Deputados que, de facto, em 2017 a percentagem de internamento era 16%, em 2018 18%, em 2019 20%, em 2020 24%, em 2021 29%. Ou seja, tem havido uma subida constante, o que aliás se constata também nos dados das anteriores comissões. Por exemplo, em 1999, quando a lei se aplicou, era 2,87%, em 2000 3,31%, tendo inclusivamente, por exemplo, 2007, 9,9%, ou seja, houve uma subida mais ou menos constante. Aliás, em termos de gráficos, informámos efetivamente a tutela. E o que pode acontecer, muitas vezes por razões naturais e algumas até boas, digamos que haver uma subida de números pode querer significar duas coisas. Uma é que há uma maior consciencialização de direitos e, portanto, estando a ser cortadas direitos, liberdades, garantias, é evidente que só um juiz, só um tribunal poderá sindicar e, portanto, estão a ser apresentadas aos tribunais, e bem, e por outro lado que é evidente que os internamentos devem ser reservados para as situações mais graves. E, portanto, este aumento pode querer dizer isso, que está a funcionar, que o que está a ser internado são realmente os quadros mais graves. É claro que pode ter outras implicações, é evidente que há dificuldades de recursos, há necessidade de recondução desses mesmos recursos, e nesse sentido, obviamente, é importante estarmos alerta em relação a isso. Em relação à questão dos inimputáveis, eu acho que é importante distinguirmos o que é o internamento inimputáveis, o que é os internamentos preventivos, já agora, e o que é os internamentos, ditos internamentos da lei civil, do acompanhamento maior, que são revogados por esta lei, e nomeadamente os internamentos compulsivos, ou o que eram os internamentos compulsivos. São realidades naturalmente diferentes, como aliás também o Sr. Deputado João Dias frisou e bem. A questão que aqui se põe é que, até em termos legais do CRPD, da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, as pessoas com capacidade jurídica, têm capacidade jurídica independentemente da sua patologia. Portanto, todos têm que ter direito à capacidade jurídica e, portanto, não há razão no sentido de um detido comum estar privado de saber quando é que termina a sua privação de liberdade e uma pessoa que teria uma deficiência ter diferentes regras para proceder. E, portanto, nesse sentido, é evidente que será difícil, sobretudo em termos sociais. Os inimputáveis estão detidos enquanto durar a medida de segurança, mas havia a possibilidade de prorrogar. E uma das razões, obviamente, que muitas vezes era prorrogado, teria que ver com o que é que iria acontecer ao sair. Muitas vezes pessoas que são rejeitadas pela sociedade, que não têm residência, e é evidente que se a pessoa saísse sem uma residência, a ideia que seria perigosa. E, portanto, os tribunais prorrogavam durante 2 anos. Obviamente temos que avançar para além disso. Em relação à questão da constitucionalidade, eu depois vou só deixar a doutora Inês Rubal referir sobre isso, mas gostaria de terminar, eu penso que em relação às propostas de alteração que o doutor Pedro Frazão tinha referenciado, também deixaria para a doutora Inês Rubal. Em relação a questões que tinha aqui da doutora Joana Cordeiro, a questão da definição de doença mental. Pessoalmente, quando eu olho para a lei, eu até não vejo só doença mental. Eu, lendo a lei toda integralmente, eu vejo doença mental grave, grave. Porque se nós formos ao artigo 15, número 2, está lá definido que é grave em função da doença e grave em função do perigo. E, portanto, obviamente está lá. Agora, suscitando-se, havendo dúvidas, não poderá haver dúvidas. E para não que haja qualquer dúvidas, sobretudo do cidadão vulnerável, desde logo o aplicador, o médico nas urgências, seria importante clarificar, não é que não esteja, mas a questão era densificar efetivamente esse aspecto. Quanto ao acompanhamento das forças policiais, se não estivesse na letra da lei, dificilmente se vir essa necessidade, e se os hospitais solicitarem, as forças policiais naturalmente exigiriam, se calhar e bem, um mandato nesse sentido, judicial. E, portanto, poderia atrasar o procedimento. É evidente que o acompanhamento das forças policiais não será sempre necessário. Aí, como dizia o Sr. Deputado João Dias, basicamente aí sim seria uma judicialização excessiva. Agora, é evidente que temos que entrar em conta com alguma judicialização, porque as pessoas que são, para serem internadas compulsivamente, as pessoas têm uma privação de liberdade. Quer dizer, eu, enfim, não é uma linguagem que se tenha aqui, mas eu confesso que em conversa de café com colegas, eu costumo dizer, a brincar, que ovos com batatas fritas são sempre ovos com batatas fritas. Podemos lhes chamar embriões de galinha dourados com, já nem sei como é que eu lhes costumo dizer, mas já agora, com tubérculos americanos condimentados. Os internados compulsivamente estão privados da liberdade, ponto. E, portanto, não é uma judicialização, é um facto. E é evidente que as leis têm que versar sobre direitos, liberdades e garantias, e é isso que tem que ser dado, até porque nos termos do CRPD, o cidadão com doença mental tem que ter exatamente os mesmos direitos que o cidadão que não é doente mental. E, portanto, eu não encaro como uma judicialização e penso que na nossa comissão de acompanhamento ninguém encarava, até porque temos um magistrado judicial, um magistrado do Ministério Público, uma autoridade de saúde, e, portanto, nesse sentido, isto respondendo em relação à Sra. Deputada Joana Cordeiro, ao Sr. Deputado João Dias. Em relação à pessoa de confiança, é evidentemente que temos outras figuras, e isso efetivamente foi debatido na nossa comissão, e temos algum receio. Mas é importante que não fique qualquer dúvida que não há nada de combinado, as situações têm que ser abertas. Também em conversa de café, e peço desculpa pela linguagem, mas em termos de colegas combinávamos, bom, temos que ter a mente aberta, mas não tão aberta que os miolos nos caiam ao chão. E, portanto, de facto, faria sentido cercear de alguns cuidados, nomeadamente haver uma confirmação judicial, de tal pessoa de confiança. Eu penso que terminaria só dizendo ao Dr. Pedro Frazão que, em relação ao anexo 2 que nós juntámos, foi as várias propostas que não foram totalmente consensualizadas por maioria da comissão, mas que ainda assim fizemos questão de colocar para trazer aos senhores deputados, porque foi matéria que efetivamente foi discutida. Passava só à doutora Inês para as duas últimas questões mais jurídicas. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhoras deputadas e senhores deputados. Antes de mais, dizer que estou aqui na qualidade de membro da CAERIC e, portanto, todas as minhas opiniões naturalmente não vinculam a Procuradoria-Geral da República, que apresentou também já um parecer sobre esta proposta de lei, através do Conselho Superior. E respondendo então às restantes questões, por ordem cronológica, tentarei fazê-lo, sem prejuízo aqui de agrupar algumas. Vou, antes de mais, procurar completar a questão da distinção entre a alta e a alta clínica propriamente dita e a cessação do tratamento, completando, no fundo, aquilo que o Dr. Fernando Vieira já disse, porque, para além das situações descritas pelo Dr. Fernando, poderá haver, e elas existem com alguma frequência, situações em que é cessado o tratamento involuntário, judicialmente, mas não existe alta clínica e, portanto, o tratamento clínico mantém-se, mas em modo voluntário e não nestes termos, sem esse caráter voluntário. E, portanto, essa distinção pareceu-nos também, nesta perspectiva semântica que aqui trazemos neste documento, essencial. Depois, na perspectiva mais global do tratamento involuntário e passando já à questão da inconstitucionalidade colocada pela senhora deputada Sara Madruga da Costa, se bem compreendi a questão, tem a ver com esta nova lei de saúde mental referir-se ao tratamento e não ao internamento, que é, no fundo, a semântica que está no texto constitucional. No fundo, este tratamento involuntário previsto na proposta de lei, é assim que eu interpreto, tem dois regimes, portanto, o tratamento em regime de internamento e o tratamento involuntário também em regime de ambulatório. E, portanto, ambos estão sujeitos a este controle judicial, a esta decisão ou confirmação judicial, e, portanto, acaba por a sua globalidade, na minha perspectiva jurídica, uma lei que confere até mais garantias de salvaguarda deste direito à liberdade, como sabem, é um direito constitucional com especiais garantias e salvaguardas, e, portanto, acaba por ser, na minha perspectiva pessoal, digo mais uma vez, é aqui um avanço, digamos assim, e até uma mudança de paradigma, porque no fundo é clara agora a opção do legislador no sentido de prevalecer sobre o tratamento em regime de internamento o tratamento em regime de ambulatório, o que no fundo também é menos restritivo para o direito à liberdade e, portanto, não vemos nesta perspectiva e por comparação com a lei de saúde mental atual grandes questões de inconstitucionalidade. Enfim, com a salvaguarda do critério de gravidade, que, como já aqui foi dito, procurámos também salvaguardar, sugerindo que passasse também para o número 1 do artigo 15, peço desculpa, o artigo 15, e não apenas na perspectiva da proporcionalidade em sentido amplo, como está definido na linha C do número 2 deste mesmo preceito. E, portanto, sendo uma matéria sensível e, como digo, um direito constitucional com especiais garantias, o direito à liberdade, e entendo que a norma legal deve ser o mais expressa, clara e direta possível e, portanto, sem prejuízo da densificação do critério de gravidade, como está atualmente na linha C do número 2, seria fundamental que o pressuposto da existência de doença mental salvaguardasse que essa mesma doença mental fosse grave, para também evitar eventuais interpretações da própria alínea C, no sentido de a gravidade da doença se reportar, por exemplo, a circunstâncias graves que aquele contexto poderá suscitar e não propriamente à doença mental propriamente dita, que como vem na própria proposta de lei, a definição legal que aqui consta, acaba por ser, como já aqui foi dito também, um pouco abrangente, sem prejuízo de estar em consonância naturalmente com as definições científicas vigentes. Passando em relação, e para não também perder esta questão que nos é muito cara, que tem a ver com a composição da comissão de acompanhamento, as sugestões que estão aqui apresentadas nestes documentos têm sobretudo a preocupação de, sendo esta uma comissão de acompanhamento da execução do regime atualmente do internamento compulsivo, é para nós essencial que os profissionais que integrem esta comissão sejam profissionais que estejam, no fundo, habilitados a avaliar essa mesma execução e, portanto, tenham experiência de execução do próprio regime. E, portanto, sem prejuízo do caráter multidisciplinar que esta nova lei também pretende imprimir, entendemos que será essencial salvaguardar não só o tal equilíbrio que o Dr. Fernando Vieira inicialmente na primeira ronda já referiu entre as questões jurídicas, porque estão em causa direitos, liberdades e garantias, e no fundo a matéria de saúde, mas também que na perspectiva jurídica, e agora falando como também magistrada, que estejam presentes e representadas as magistraturas que no fundo têm aqui competências e atribuições muito específicas e muito especiais na execução deste regime. Este é um regime que, aliás, como consta da própria exposição de motivos desta proposta de lei, que no fundo pretende imprimir aqui uma alteração de paradigma e, portanto, apesar de ser uma lei que se destina a regular o tratamento involuntário, acaba por ter uma vertente, um capítulo mais programático, o capítulo 2º, salvo erro, gostaria também de salientar, porque também trouxeram à colação o exercício das competências da Comissão, da CAERIC, que nesse sentido programático, no fundo, a atual Comissão já procurou fazer, designadamente nas visitas que fizemos aos hospitais, esse trabalho. E, portanto, em todas as visitas, as nossas preocupações e a nossa abordagem também centrada na pessoa, tal como este normativo também o pretende ser, procuram, no fundo, avaliar quais são os critérios, por exemplo, das medidas de contenção, qual o tempo e o espaço das medidas mais restritivas dos direitos das pessoas sujeitas a cuidados de saúde mental, por exemplo, o tempo que passam no exterior, os períodos de isolamento. Portanto, olhamos para a estrutura em si do próprio estabelecimento onde ocorre esse internamento, para o processo, de que forma é que está fundamentada, sobretudo na avaliação clínica ou psiquiátrica, a decisão médica de internamento compulsivo, e depois procuramos também ouvir as pessoas. São sempre ouvidas pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental internadas nesses mesmos estabelecimentos que estamos a visitar, ouvimos os profissionais. Em geral, e acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, as opiniões, no fundo a satisfação global das pessoas internadas é superior à dos próprios profissionais, e naturalmente também colhemos, as dificuldades de aplicação do regime, e designadamente na perspectiva da carência de meios, mas naturalmente também nos cingimos, no fundo, às nossas competências e atribuições.
Vimos no norte, visitámos serviços no norte, no centro, no sim. Sul e nas ilhas.
Tentámos distribuir geograficamente.
Foi difícil, mas
exatamente.
Quatro serviços vimos.
Portanto, na perspectiva do segundo documento, como o Dr. Fernando Vieira já disse, são sugestões que foram apresentadas de forma mais ou menos individualizada por cada um dos membros da CAERIC. Ainda assim, a CAERIC resolveu, no fundo, trazer-vos também à vossa apreciação todas estas sugestões. A primeira, referida pelo Dr. Pedro Frazão, tinha a ver com também uma questão de semântica, enfim, do maior não acompanhado, porque entendemos que é um conceito que nem está no regime do maior acompanhado, no regime jurídico do maior acompanhado do Código Civil, não é propriamente um conceito jurídico que esteja definido e que seja utilizado normativamente. Por um lado, e por outro lado, pode criar, na perspectiva da aplicação deste regime, do tratamento involuntário, enfim, algumas dificuldades de interpretação e, portanto, aquilo que se procurou foi, no fundo, tentar que a norma legal fosse, para nós, na nossa perspectiva, mais clara, mais objetiva e, portanto, dizer exatamente aquilo que pensamos nós, que o legislador quis dizer, que, no fundo, são pessoas adultas que, naquele momento, não têm capacidade, estão carecidas dessa capacidade, de facto, para consentir no tratamento e que não estão sujeitas a medidas de acompanhamento. Mas, enfim, também poderá ser uma questão de semântica. Na perspectiva da gestão do património, estamos perante a figura da gestão de negócios, portanto, aqui temos que relacionar este regime com o regime previsto no Código Civil e, de alguma forma, aquilo que vemos é que o legislador quis, parece-nos, desonerar, no fundo, o gestor de negócios da comunicação ao dono do negócio, através da comunicação ao Ministério Público. Nós, naturalmente, não colocamos em causa a previsão legal e a obrigatoriedade dessa comunicação ao Ministério Público, faz todo o sentido, mas aquilo que entendemos é que essa comunicação ao Ministério Público não pode desonerar a comunicação do gestor de negócios ao dono dos negócios, ou seja, quando o dono, aquilo que defendemos, que poderá estar no texto legal, é que o dono de negócios tem de ter conhecimento também, tem de estar salvaguardada essa comunicação, sob pena da inversão do ónus da prova, como está, aliás, previsto no número 3 do artigo. Eu agora estou aqui um bocadinho perdida, mas...
Faltavam só duas questões.
Sim. Mas pronto, acho que ficou expressa essa questão. Não, eu passo à frente depois. Pronto, em relação à revisão da decisão, eu penso que isto tinha sido avançado pelos nossos colegas médicos-psiquiatras, se o Dr. Fernando quiser dizer alguma coisa, e a perspectiva de implementação, eu acho que já, com aquilo que referi em relação às visitas, também acho que já ficou expressa.
Eu penso que estamos em cima do tempo, mas houve duas questões que não respondemos, pelo menos que estava a ver agora as notas. Uma tem que ver a questão do tratamento ambulatório. Peço desculpa. Uma tem que ver a questão do tratamento ambulatório, de agora se privilegiar em relação ao tratamento ambulatório. A imagem que nós podemos dar em relação a isto é à semelhança do que acontecia nas cirurgias. Neste momento faz-se cirurgias de ambulatório em que a pessoa está internada o menos tempo possível. E, portanto, o tratamento ambulatório compulsivo, como estaria na atual lei, ou o tratamento involuntário em ambulatório, no fundo, e na atual lei, ele é um internamento no meio menos restritivo possível. E o facto de ele estar é justamente pela necessidade que, ao mesmo tempo, uma involuntariedade é um cerceamento da liberdade e daí ser fundamental que ele também seja judicialmente confirmado. A última questão que eu penso que não respondi, penso que terá sido o Sr. Deputado João Dias, tem que ver porque não a tónica, não a ênfase mais nos aspectos da doença. Isso tem que ver basicamente com a legislação internacional. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo 12, diz-nos que as pessoas com deficiência ou com doença mental, portanto, têm capacidade jurídica em condições de igualdade com as outras, e por outro lado, o artigo 14 da mesma Convenção de Nova Iorque diz-nos que a existência de uma deficiência não deverá, em caso algum, isto é a letra da lei, justificar uma privação de liberdade. E, portanto, para manter o internamento compulsivo e do ponto de vista psiquiátrico, era necessário, sabemos ser necessário, pelo menos na atual conjuntura, naturalmente, a solução para manter, isto foi debatido na Comissão, até por um dos nossos membros, a solução para preservar a possibilidade legal do internamento compulsivo seria expandir ao máximo de todas as garantias dos direitos da pessoa que são afetadas por doença mental. E assim surge o foco mais no perigo da pessoa, com ou sem doença mental, portanto não estamos a discriminar em razão de doença mental, e não especificamente na doença da pessoa que podia gerar perigo. Neste sentido, estávamos a manter a legalidade e havia o foco ainda na incapacidade de consentir e não propriamente na doença. E daí esta necessidade de haver este foco, porque, como eu dizia em conversa de café a alguns colegas, ovos com batatas fritas são ovos com batatas fritas. Nós não podemos contornar isto, que a pessoa com doença mental está cerceada na sua liberdade. E, portanto, tem que haver uma sindicância judicial naturalmente, porque é de direitos, liberdades e garantias que fala a lei. E, portanto, basicamente era só isto.
Só 30 segundos para completar.
Com certeza. Seja como for, ainda há uma a possibilidade. Final, sim. Tem mas faz favor, sua doutora, faz favor.
Eu ia ligar, já está. Ok. Pronto, complementando aquilo que o Dr. Fernando Vieira acabou de dizer, tem precisamente a ver com esta concordância prática entre os direitos conflituantes que aqui estão e também dentro daquilo que foi a intervenção do Dr. João Dias, dizer que por vezes pode haver esta sensação de que de facto a segurança pode estar a prevalecer sobre o direito das pessoas carecidas de cuidados de saúde mental, mas a questão é precisamente esta, ou seja, a liberdade destas pessoas apenas pode ser restringida, limitada, perante a existência de outros bens, valores, igualmente tutelados pela nossa Constituição e, portanto, também carecidos de tutela. E nesta concordância prática, enfim, o legislador entendeu que seria esta a ponderação a fazer. E por isso é que a leitura que faço também, comparando o texto atual da Lei de Saúde Mental atual com a proposta de lei, por isso é que, na minha perspectiva, cai o número 2 do atual artigo 12 da atual Lei de Saúde Mental, precisamente para não privar da liberdade a pessoa que não se quer tratar, nas palavras do Sr. Doutor, quando não existe, no fundo, um perigo para outros bens jurídicos de relevante valor.
Obrigada. Senhoras e senhores deputados, portanto, agora cada grupo parlamentar dispõe de um minuto. Faz favor, Sra. Deputada Anabela Rodrigues.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento o Dr. Fernando Vieira e a Dra. Inês Rubal. Vou tentar ser breve e só colocar aqui três questões muito rápidas. A primeira, eu não sei se percebi bem, discordava da expressão maior acompanhado, mas existe a lei do maior acompanhado, portanto, não percebi bem se me consegui explicar isto. Fizeram uma proposta de alteração no que diz respeito à avaliação clínica ou psiquiátrica, poder ser feita ao domicílio, com base na falta de recursos humanos e a existência do risco. Mas eu colocava aqui também uma questão. A atual lei, que está ainda em vigor, fala da eventual colaboração de outros profissionais. E a proposta de lei fala apenas na colaboração de profissionais, sendo a avaliação clínica ou psiquiátrica um procedimento médico. Qual é o vosso entendimento sobre esta colaboração de outros profissionais? E, por fim, a questão do tratamento involuntário implicar a existência do risco, ou seja, o tratamento involuntário só será possível se existir perigo para bens jurídicos, pessoais ou patrimoniais. Mas eu coloco aqui a questão, há certas patologias, estou a pensar numa depressão grave ou num delírio, em que está claramente comprometido o declínio cognitivo para a pessoa aceitar o tratamento, mas não existe perigo para o próprio ou para terceiros. Como é que vem esta questão da obrigatoriedade da existência do risco? Muito
obrigada. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, também
muito obrigada.
Um minuto, por favor.
Não, muito obrigada. Nós queríamos aqui referir que não pomos em causa a bondade desta, que norteia certamente esta proposta de lei, mas continuamos preocupados com a falta de recursos humanos e com dificuldades práticas que são realmente relevantes. E vou dar aqui o exemplo do caso dos inimputavelmente. Nós sabemos que há inimputáveis que estão detidos há várias décadas, até temos casos de inimputáveis que estão detidos há 50 anos e sabemos as parcas condições a nível da reinserção social e, portanto, também parece-nos bastante relevante confrontar-vos com a vossa proposta em relação às disposições transitórias que aqui nos facultaram e de perceber qual é que é o vosso intuito com esta proposta das disposições transitórias e com a entrada em vigor desta nova lei e com a sua aplicação no tempo, estas situações que realmente são situações bastante gravosas e que se calhar não haverá resposta prática dada o tempo em que estes inimputáveis estão detidos da parte do Estado para responder à sua reintegração na sociedade e gostaríamos de perceber como compatibilizar esta proposta com a realidade prática mais uma vez. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, doutores, muito obrigado pelos vossos contributos. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Chega e não tenho mais questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Cordeiro, quero usar da palavra.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria agradecer desde já mais uma vez as informações que aqui nos prestaram e já agora vou aproveitar aqui a vossa presença, porque nós tínhamos aqui uma dúvida, algures, e percebi que se debruçaram aqui sobre uma alteração do artigo 29, que é a questão da condução do internando. E no número 3 desse artigo diz que quando pela situação de urgência e de perigo na demora não seja possível a emissão prévia de mandato, qualquer agente policial procede à condução imediata do internando. Eu preocupo-me aqui um bocadinho esta questão do qualquer agente policial. Qualquer agente policial tem esta... Eu vou aproveitar, pronto, se não estiver aqui no âmbito daquilo que avaliaram, mas de facto esta definição do qualquer agente policial... faz-nos um bocadinho de confusão que qualquer agente policial tem esta capacidade de determinar sobre uma deterioração ou essa avaliação é feita de outra forma antes e o qualquer agente policial, como está aqui dito, a única coisa que faz é já, mediante informações que tem, ir atuar em conformidade. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias. Um minuto.
Tentar cumprir
sua capacidade de síntese, por favor.
Eu queria fazer duas questões. Uma tem a ver, de facto, na verdade, abreviando esta proposta de lei, tal qual como a lei que está em vigor, ela vem estatuir duas modalidades de internamento compulsivo. Uma que é o processo comum e outra que é o internamento de urgência. E, de facto, é aqui nesta questão do processo comum que pode haver... Eu não estou a dizer que esta é a apreciação que nós fazemos, mas queremos este esclarecimento e tentar perceber se de facto, existe aqui ou não uma judicialização com maior expressão e maior clareza. Ou seja, todo o processo inicia-se, então, desde o requerimento até chegar ao cumprimento da decisão. Quando falamos da questão de internamento de urgência, a confirmação judicial vem depois. A confirmação judicial é posterior àquilo que é o internamento, que já aconteceu. Depois, naturalmente, resulta um processo de avaliação comum também e que, de facto, aquilo que a lei atual prevê é que seja de 2 em 2 meses. Mas, na verdade, é tentar percebermos aqui, porque a maior parte, se calhar, não é a maior parte, e gostaria que nos fizessem este balanço, será os 90% e tal das situações, é de facto o recurso ao internamento de urgência.
Obrigada,
e só terminar com esta questão que tem a ver com o controle judicial e o recurso à polícia e à GNR. No caso da comunidade, é algo que nos preocupa, porque hoje em dia, com os medicamentos que existem, quase que temos um controle remoto. Ou seja, não se utiliza, não se recorre aos objetivos de reabilitar propriamente a pessoa, deixa-se, se a pessoa depois não vem a levar a injeção, depois então lá vai a GNR, com tudo o que isto implica. É o perigoso, é o doente mental, enfim. E isto tem estigma. E, portanto, eu gostaria que houvesse também aqui uma apreciação.
Obrigada,
relativamente a esta questão na comunidade. Desculpe lá,
senhora. Eu peço desculpa não estar a ser tão compreensiva, mas é que temos plenário, sessão plenária daqui a pouco tempo. Soutores, então, para complementarem, por favor.
Bom, eu posso... Muito rapidamente, quero agradecer mais uma vez as perguntas, confesso que estas foram bem mais difíceis, não porque fossem difíceis de responder, mas exigiriam mais tempo, vou tentar sintetizar, até porque vejo que as preocupações da Sra. Joana Cordeiro estão muito próximas do Dr. João Dias, e portanto penso que será possível responder aos dois simultaneamente. Desde logo, em relação à Sra. Anabela Rodrigues, eu penso que a Dra. Inês Rubal se referia às expressão de maior não acompanhado. Portanto, há a definição de maior acompanhado, mas não há a definição de maior não acompanhado. Portanto, era essa efetivamente a dificuldade. Em relação à avaliação clínico-psiquiátrica e a seja a antiga lei, a lei atualmente em vigor, seja a nova, é a avaliação clínico-psiquiátrica, como o nome indica, é psiquiátrica. Agora, é evidente que trabalhamos em equipe, na própria comissão de acompanhamento tínhamos uma equipe multidisciplinar, chamemos-lhe assim, e portanto é importante a colaboração de todos. Desde logo, muitas vezes, nas visitas domiciliárias que os senhores enfermeiros fazem, que as assistentes sociais fazem, são quase que os braços e os olhos e os ouvidos do psiquiatra, e a descrição é particularmente importante. E é evidente que visamos visões diferentes de várias pessoas são sempre a soma, o resultado é superior à mera soma. E eu penso que será este o espírito da lei e nós, na prática, já verificamos isso na atualidade. É claro que a antiga lei dizia eventual. O que se pretende é reforçar justamente isso. Não é eventual, é mesmo para ser em equipa e é mesmo para privilegiar, e passa à questão da doutora Joana e do Dr. João Dias e do Dr. Júnior Cordeiro, em relação à questão que tem a ver com a judicialização. Não é a história, se não vier, se não tomar o comprimido, vai lá a GNR. Não, vai lá a equipa comunitária. A única questão é se houver um perigo urgente, e nomeadamente aí a questão de ser-se conduzido e depois ter que haver a confirmação judicial, é evidente que se houver uma... Se uma senhora agente policial vê alguém que parece alucinado e a tentar cometer um homicídio ou uma tentativa de suicídio, esta condução tem que ser imediata. É evidente que depois, se não houver uma situação de doença, a condução é comunicada e depois haverá uma avaliação clínica ou psiquiátrica. E é evidente, se a pessoa foi detida, quanto mais não seja para ir ao hospital... Volto ao mesmo, o internamento é também uma detenção, não podemos sair disso, a pessoa está privada da liberdade, e portanto, em 48 horas tem que haver uma confirmação judicial, como acontece em qualquer cidadão. Isto, no fundo, é fazer equivaler os mesmos direitos de uma pessoa afetada da doença mental a uma pessoa que não está afetada da doença mental. E portanto... É claro que me preocupa qualquer agente policial, mas é quem está ali no momento que pode proteger o bem jurídico vida, o bem jurídico saúde, e é importante que isto seja efetivamente garantido. Penso que, em relação à falta de recursos humanos e em relação às questões inimputáveis, a atual Comissão de Acompanhamento, obviamente, não se debruçou na questão dos inimputáveis, porque eles não versavam na atual lei. Eu confesso que trabalho com inimputáveis desde 1998, estou bem ciente das realidades, e realmente há muitas dificuldades sociais. Agora, é evidente que não se pode prorrogar privações de liberdade em razão social, e isso deve ficar claro, e eu penso que a atual lei efetivamente torna isso claro, sendo que em relação, volto a dizer, em relação à questão dos inimputáveis, não me sinto mandatado pela Comissão, porque foi um assunto que não foi efetivamente discutido. Eu penso que terei respondido a tudo. E o mesmo em relação às condições de estabelecimentos prisionais, não nos compete a nós, portanto peço desculpa. Penso que terei cumprido o tempo.
Da parte que nos toca, queríamos novamente agradecer, dizer que só mesmo termos às 3 horas sessão plenária é que não ficamos aqui mais tempo, mas agradecemos o contributo escrito que enviaram. Se quiserem complementar com mais algum contributo escrito, por favor, sintam-se à vontade, porque nós ainda não terminámos as audições e todos os contributos são ótimos. Assim começamos o trabalho propriamente da especialidade. É de facto muito importante podermos ter muitos documentos para os estudarmos e seguirmos num trabalho que queremos que seja rigoroso. Muito obrigada uma vez mais e até uma próxima oportunidade.